No final de novembro, Cuba iniciou seu processo eleitoral, que deve durar até fevereiro de 2018. No sistema, a população elege seus representantes para a Assembleia Nacional do Poder Popular, e estes escolhem os componentes do governo, como presidente e ministros. Segundo o doutor em integração da América Latina pela USP e especialista em Cuba, Marcos Antônio da Silva, as atuais eleições vão consolidar o processo de transição já iniciado recentemente por Raul Castro. Mudanças de rumo devem ocorrer, pois agora é uma nova geração que passa a governar a ilha.
E a importância dessa eleição é, sem dúvida nenhuma, o fato de que ela tende a consolidar o processo de transição em Cuba. É, como já anunciado pelo Raul Castro, que disse que no início, no fevereiro ou no primeiro semestre do próximo ano, ele estaria deixando o poder. Então, ela é uma eleição que adquiriu uma importância muito grande, porque ela vai, de certa forma, consolidar esse processo de transição política no país. Na verdade, independente de quem seja o nome específico, o fato é de que o sucessor de Raul Castro tende a ser alguém com esse perfil mais reformista, pragmático, e alguém que vai, de certa forma, dar continuidade a esse processo de transição já iniciado pelo próprio Raul Castro em maior ou menor grau.
Marcos Antônio destaca que, com a nova geração, é possível uma mudança do perfil político e ideológico do governo e também avanços na reinserção de Cuba no cenário internacional.
São várias mudanças que, independente de quem quer que seja, nós teremos. Acho que uma mudança muito clara vai ser uma mudança geracional, ou seja, a geração que realizou a Revolução vai estar passando o bastão para uma geração que nasceu sobre a Revolução, e aí certamente teremos uma mudança. Por conta disso, obviamente, nós teremos mudanças no perfil político, ideológico, etc., dessa geração. Acho que uma segunda mudança importante que o nome pode indicar é um pouco em relação aos avanços no processo de reinserção internacional cubana. Isso significa que dizer que essa pessoa também vai indicar um pouco em que medida o processo de aproximação com os Estados Unidos tende a ter continuidade ou não, e em que medida também o processo de aproximação com outras nações e potências. Por exemplo, é importante dizer que há uma aproximação muito grande ultimamente entre Cuba e a China, e obviamente essa liderança também irá influir nesse processo. Por fim, vale dizer que internamente, a ascensão de uma nova liderança pode significar, em maior ou menor grau, mudanças econômicas, principalmente, e políticas na ilha. Ou seja, o perfil da liderança também vai influir no processo que os cubanos têm denominado de atualização do modelo, que é a atualização do modelo, principalmente em termos econômicos, que tem regido o país nos últimos anos. Portanto, é uma eleição importante, decisiva, e de certa forma, a liderança que emergir vai apontar para os rumos que a ilha irá trilhar nos próximos anos.
Apesar do unipartidarismo centrado no Partido Comunista Cubano, também pode haver participação de candidaturas independentes.
Então esse processo, ele é interessante, como eu disse e enfatizo, do ponto de vista de uma transição política existente na ilha. Nesse primeiro momento, essa transição política vai se dar basicamente a partir de membros do próprio PCC e também a partir dessas candidaturas ou desses elementos independentes, né? De qualquer forma, eles podem ser o pontapé inicial de um processo de transição política em prol a um outro modelo, mas no momento o modelo político cubano tende a priorizar ou é fundamentado na ideia do unipartidarismo e de candidaturas independentes, que irão, no final das contas, como eu já disse, construir ou criar, né, ou consolidar a chamada ANPP, Assembleia Nacional do Poder Popular, que é de onde irá sair o próximo governo que irá administrar as coisas do país.
Questionado sobre a influência da ascensão de Trump nos Estados Unidos e da crise da Venezuela de Maduro, Marcos Antônio comenta que ambos os fenômenos são fundamentais, quando não determinantes, para a política cubana. Porém, cada um deles segue lógicas distintas.
No caso americano, se imaginava que o processo de aproximação iniciado por Obama, é importante dizer, e reconhecido pelo ex-presidente norte-americano, de que se tratava de um outro capítulo superando a Guerra Fria, sofreu um processo muito intenso de regressão durante a gestão Trump. Isso significa dizer que, na verdade, os retrocessos nesse processo de aproximação não são iniciativas cubanas, mas iniciativas norte-americanas ou um congelamento norte-americano, que também se refere à grande parte da América Latina. Ou seja, o caso cubano não é distinto da forma como o governo Trump tem tratado e a política internacional norte-americana. Mas, de qualquer forma, houve um retrocesso muito grande. Em relação ao caso venezuelano, a crise venezuelana, que obviamente é uma crise por razões políticas e opções internas, ela resvala na questão cubana, porque a Venezuela se constituiu nos últimos anos no principal parceiro comercial do país. Então, nesse sentido, a crise venezuelana, ela dificulta a transição cubana, por um lado, e também dificulta o processo de recuperação econômica do país, né? Mas, de qualquer forma, são questões distintas e me parece que o caminho da Venezuela será um, enquanto que o caminho cubano, até pelo próprio processo eleitoral já indica, será outro. Veja que enquanto na Venezuela a gente tem um alto grau de polarização e de indefinição, no caso cubano as questões elas parecem um pouco mais ou menos claras e definidas do ponto de vista desse processo de transição que nós estamos mencionando.
Segundo uma reportagem do El País, um dos mais cotados para suceder Raul Castro no governo de Cuba, o ex-ministro da Educação Miguel Díaz-Canel, possuía ideais mais reformistas, porém acabou se aproximando de um discurso mais conservador e castrista. Para o especialista, isso é reflexo da proximidade do potencial sucessor com as ideias de Raul.
O Díaz-Canel, ele representa, de certa forma, alguém já integrado a essa concepção de que, mais do que grandes reformas ou profundas reformas ou reformas abrangentes, é necessário um processo de transição que, de certa forma, consiga conciliar os logros ou então as conquistas da revolução com aquilo que seria a necessidade de desenvolvimento de uma economia de mercado ou de desenvolvimento econômico.
Marcos Antônio ressalta que o atual momento deve consolidar o processo de transição que já ocorre no país e definir questões importantes do poder local, como a participação dos militares no governo.
É preciso aguardar um pouco o resultado e a construção do novo governo, não só da liderança ou de quem vai estar à frente desse novo governo, mas também dos outros membros desse novo governo, para sabermos um pouco qual será o perfil dessa próxima liderança. Por exemplo, uma coisa importante desse todo o processo é, obviamente, como vai se dar a participação dos militares, que desempenharam um papel importante no governo Raul Castro nesse novo processo eleitoral. Mas, de qualquer forma, há uma transição instaurada no país e essa transição vai depender um pouco de diversos elementos internos e também dessas relações internacionais.
O processo que teve início no dia 26 de novembro deve ser finalizado até fevereiro de 2018. Ouvimos o doutor em integração da América Latina pela USP, especialista em Cuba, Marcos Antônio da Silva. Lázaro Campos, para a Rádio USP.